permitirá a recuperação progressiva do atraso. No entanto, este atraso não ocorrerá de um dia para o outro, e face à extensão do investimento e à disponibilidade do equipamento. O plano de recuperação traçado pelo Governo está em marcha, incluindo a modernização e ampliação da rede ferroviária nacional e a requisição e requalificação de material circulante. O plano prevê a recuperação de locomotivas, carruagens, automotoras, incluindo as conhecidas carruagens compradas à Renfe. O processo de recuperação definido pelo Governo será menos oneroso, mais célere e envolve a participação ativa da indústria nacional. A oficina da CP de Guifões, já referenciada, está no epicentro desta renovação de material. Dados recentes apontam para gastos 3 vezes menores para a recuperação de uma carruagem comparativamente a países como a Suíça e a Alemanha, que recentemente iniciaram processos semelhantes de remodelação àquilo que alguns por cá apelidam de sucata. A existência de mão de obra altamente qualificada, formada em Portugal, eletricistas, serralheiros, soldadores técnicos, eletromecânicos e a aposta no mercado nacional para a aquisição de peças em alternativa à importação, constitui um passo importante na redução de custos. Os conversores de tensão produzidos em Portugal, a reabilitação dos estofos das carruagens realizadas por empresas do centro do país, a Solfastofo, face à excelência do trabalho realizado, permitiram o estabelecimento de novos contratos e com impacto bastante interessante a nível regional.
Senhor Deputado, tem de concluir, faz favor.
Senhora Presidente, senhores Deputados, estas iniciativas levaram as iniciativas relacionadas com a abertura do concurso...
O senhor deputado tem mesmo de concluir, já ultrapassou muito o seu tempo.
Muito obrigado, senhora Presidente. Gostaria apenas de terminar dizendo que isto chama-se estímulo à economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, senhores ministros. Em 2015, o PS assumiu o Governo de Portugal depois de uma saída limpa. Era, segundo o PS, o fim da austeridade, o que permitia a retoma do investimento público, sobretudo em infraestruturas ferroviárias prioritárias. Simultaneamente, na Europa e em Portugal, há um amplo consenso na necessidade do investimento no transporte ferroviário, como um dos instrumentos mais eficazes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e atingir a neutralidade carbónica. Por fim, visando o anterior objetivo, muitos dos fundos europeus são dirigidos para a ferrovia. Este Governo usufruiu e usufrui de um volume de fundos europeus nunca antes visto, o que lhe permitiria apostar definitivamente na ferrovia. É, portanto, um Governo com condições únicas, quer políticas, quer financeiras, para o investimento na ferrovia. Perguntamos, pois, por que falha o Governo do PS sistematicamente no investimento na ferrovia? Olhemos então para o Ferrovia 2020. Senhor Ministro, se tivemos ousadia, foi a ousadia de acreditar nos governantes PS. Em 2016, já em pleno governo PS, prometia-se que o Plano de Investimentos de Ferrovia 2020 previa a sua conclusão no final de 2021 e um total de investimentos de mais de 2 mil milhões de euros. Em fevereiro de 2019, o Ministro do Planeamento, Pedro Marques, em plena campanha eleitoral, afirmava que a taxa de execução do programa era de 40% e que seguramente em 2021 teríamos executado a totalidade. Pois, pasme-se, em 2021, dois anos depois das palavras do Sr. Ministro Pedro Marques, apenas executamos 28%. Conseguimos regredir relativamente às palavras do Ministro Pedro Marques. Não admira, pois, que o atraso geral seja de bem mais de 2 anos. No corredor internacional sul, o atraso seja de mais de 6 anos. No Algarve, seja um atraso de 4 anos. E, portanto, como podemos confiar neste governo? Se o governo investiu nestes 6 anos cerca de 600 milhões de euros, o que prometeu e não investiu foram mais de 1.500 milhões de euros. Esta é a medida de falhanço do governo PS. O que não fez foi 2,5 vezes aquilo que fez. É isto que ele falha. E como estaria a nossa ferrovia se os 2,1 mil milhões de euros prometidos tivessem efetivamente sido investidos? Ficarão para outras nuvens. Mas falha também o governo porque o déficit de manutenção da ferrovia, importante para a segurança ferroviária, se atrasa pela primeira vez, no último ano que há registros, em 2020, não há redução do déficit de manutenção ferroviária. Temos cerca de 450 milhões de euros de déficit de manutenção ferroviária. Hoje, meus senhores, foi plantada uma notícia cómoda sobre resultados da CP num dia onde nós não conhecemos ainda o relatório de contas da CP e, portanto, não nos podemos pronunciar sobre notícias. Mas não é só na execução física que falha o governo. O governo falha também na operação e na gestão da CP. O que se espera de um serviço ferroviário é que seja fiável, previsível e eficiente. E o que é o nosso serviço ferroviário? Fiável não é, como indicava a própria notícia hoje. O ano passado foram suprimidos 11 mil comboios em Portugal. O nosso índice de regularidade dos comboios é apenas 97,5%, bem aquém do objetivo que a própria CP estabelece. Previsível também não é. Como demonstra o relatório de qualidade da CP e satisfação, o índice de pontualidade é hoje 87%. Pasme-se, pior do que em 2015, o tal ano onde as coisas estavam muito mal. Conseguimos tornar as coisas ainda piores. Eficiente também não é. Olhemos, por exemplo, para o comboio Porto-Lisboa. O Alfa Pendular demora hoje quase 3 horas. O Intercidades demora 3 horas e 22 minutos. Demora hoje mais o Intercidades que uma viagem de autocarro e, por isso, crescem os passageiros do autocarro e não crescem, ou praticamente não crescem, os passageiros do comboio. Estamos hoje pior do que há 28 anos, quando o PS começou a governar. Com toda a necessidade de transporte público ferroviário e atendendo à condição de empobrecimento a que o PS nos trouxe, o número de passageiros transportados em 2022, é praticamente igual a 2019, muito residualmente superior. Onde está, portanto, o incentivo ao transporte ferroviário do PS? A novela dos contínuos anúncios do PS, dado o falhanço do Ferrovia 2020, fala agora de amanhãs que cantam com o PRR, com o PNI 2030, do Plano Nacional Ferroviário, quando ainda não vamos a meio da execução do Plano Ferrovia 2020. Mas pode alguém acreditar na capacidade de realizar deste PS? Não, meus senhores, não pode. E o PSD cá está para ser a alternativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Srs. e Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, ainda bem que a CP não funciona como o Sr. Ministro. A CP parte a horas, o senhor chegou com um atraso de 14 minutos, que prejudica todos os trabalhos da Assembleia. No entanto, eu quero recordar o que disse o seu Secretário de Estado numa audição na Comissão de Economia, em que diz, e passo a citar, só há atraso porque há obra. Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe que isto só em Portugal é que nós assistimos a uma declaração destas, porque a obra há em todo lado. Em Portugal, há pouca, funciona mal. E o atraso é uma constância do seu governo. Portanto, essas declarações são infelizes e, mais uma vez, dizem muito sobre o estado da ferrovia, deste Ministério e deste Governo. Atrasos constantes e nunca se chega a bom resultado. Depois, deixe-me que lhe diga também outra coisa que me parece importante. Quando nós nos referimos nessa mesma comissão à palavra sucata, eu reforço, aliás, ainda vou mais longe, tanto que o seu Ministério engrandeceu a compra por 150 mil euros, não foi de sucata. Vocês deram 150 mil euros por amianto que trazia umas carruagens de sucata por arrasto. Portanto, vocês gastam 150 mil euros em amianto que traz sucata. E isso eu posso lhe mostrar com imagens que o comprovam. Depois, Sr. Ministro, não me interrompa, ouça com atenção para depois saber responder dentro do possível. Depois, as obras da alta velocidade. Como o Sr. Ministro sabe, as obras já estiveram adjudicadas, que depois foram canceladas porque alguém que o senhor até conhece bem, chamado José Sócrates, levou este país à bancarrota. E aí, já nesse ano, as obras ficaram suspensas. Portanto, mais uma vez chegamos à conclusão que a alta velocidade que vocês reclamam para vocês próprios, foram vocês que a destruíram. Foram vocês que não deixaram que se avançasse. Foi o ex-governante que o senhor conhece bem, José Sócrates, que arruinou este país e também a alta velocidade. Portanto, ó Sr. Ministro, antes de fazerem publicidade à alta velocidade, lembre-se que foi um governo socialista que matou a alta velocidade à nascença. Por fim, e para que a sua bancada não fale tanto e tantas vezes e que não faça uma bandeira da ferrovia, eu vou-lhe dizer em que lugar Portugal está no último ranking apresentado pela Boston Consulting Group, em que estamos em antepenúltimo na Europa. Até na ferrovia nós temos que estar na cauda da Europa. Estamos em tudo, a ferrovia não podia ser exceção. Abaixo de nós temos apenas a Roménia e a Bulgária. Todos os outros têm uma melhor rede ferroviária que a nossa. Ó Sr. Ministro, isto não é para se rir, isto é para o senhor se envergonhar. Exatamente. E não para se rir. É que a juntar a isto, as pessoas pagam um balúrdio por viagens de comboio e não têm sequer um bar onde possam ir buscar uma água ou beber um café, porque até os bares tiveram que fechar. As greves que vocês fazem, o que é que o Governo faz para impedir isto? O que é que o Governo faz em relação à segurança? Quantas vezes nós já dissemos nesta casa que era obrigatório termos câmaras CCTV dentro dos comboios? Não existem. Vemos esfaqueamentos, vemos pessoas a saltar do comboio com o comboio em andamento, vemos agressões, vemos maus-tratos. É isto que o PS quer para a ferrovia. Ó Sr. Ministro, tal como em muita coisa, a ferrovia não é exceção. É o desastre do Partido Socialista e, pior que tudo, é um desastre mais um do Ministério das Infraestruturas que continua a ser gerido pelo senhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Dar os parabéns ao PCP por fazer este agendamento deste debate sobre a ferrovia. É, de facto, um tema que tem sido muito debatido nesta Casa nos últimos tempos. E não, Sr. Ministro, não é porque o Governo decidiu dar uma centralidade à ferrovia. É porque se estivesse tudo bem com a ferrovia, estes debates não estavam a existir. E os debates estão a existir porque não está tudo bem na ferrovia. E um desses debates foi um debate de urgência, foi até proposto e agendado para esta Casa pela Iniciativa Liberal. Tivemos também um agendamento com propostas sobre a Iniciativa Liberal. E debatermos ferrovia é, de facto, muito amplo e todos estes debates não serão suficientes. Porque podemos debater temas relativamente aos utentes, ao serviço, seja na sua qualidade ou no seu modelo, equipamentos, infraestruturas, oficinas, trabalhadores, dos vários tipologias de trabalhadores que existem. E a Iniciativa Liberal já o fez, já trouxe propostas a esta Casa, infelizmente chumbadas, e podemos recordar quem é que chumbou contra, para além da maioria absoluta do PS, mas hoje Sr. Ministro, porque também disse que era preciso haver projetos. Eu acho que é mais do que isso, é preciso a capacidade de execução